é a vacina.
Aí é a vacina sim. Da...
Boa. Olha aí, muito bom.
Da Pfizer. Pfizer.
Hashtag Pfizer.
Pra ódio. Pra ódio dos... Do, né?
Dos velhos.
Do presidente que não respondeu nenhum dos 100 e-mails que foram mandados pela empresa.
Pode falar do presidente, não. No último cast que a gente falou aí, veio o gado no comentário reclamar, filho.
Não tem problema, só tem ódio mugir. Pra eles.
Veio o gado mugir no comentário.
Bota aí uma vaca aí, Edu. Aí, ó. Esses são os comentários deles aí, ó. Tomei a vacina. Aqui em Fortaleza tá bem avançada a processo de vacinação, né? E aí eu chego na minha idade, finalmente. Inclusive, no momento que a gente tá gravando aqui, já tá vacinando dos 30 e poucos aí. Tá no 34, se eu não me engano. Caraca, tá muito rápido aqui o negócio.
Nossa, aqui minha mãe tomou no dia que a gente tá gravando.
Aí.
Que tá bem atrasado.
Mas tomou outro, bonito. Bom que tá todo mundo tomando.
Sim.
Aqui algumas semanas aí o Evandrio e o Bruno tomam, né? São Paulo também tá um pouco avançado, né?
Segundo o site aqui, tá marcando 17 dias. Vamos aguardar.
Rapaz.
Eu tô igual aqueles presos, com quase risquinho na parede, saca? É. Cada dia eu acordo, faço mais um risquinho na parede.
Excelente, bom que todo mundo tome, pra gente poder, né, ter acho que pra... Na minha cabeça, a ideia é assim, vou tomar pra poder viver. É isso. Esse é meu rolê, porque... A gente não conhece essa doença. O Evandro, por exemplo, pegou a Covid e não sentiu absolutamente nada.
Né? É bizarro.
Mano. Nem sabia que tava. Né? Foi o.
Fiz um teste de otário e apareceu lá positivo. Aí eu fiz outro pra confirmar e também deu positivo.
Pois é.
E aí a gente tem casos de pessoas que faleceram, que ficaram mal pra caralho e tudo mais. Sim. Então, mano, vacina é obrigatória. Você ouvinte que tá minimamente pensando com dúvidas se toma vacina ou não, pelo amor de Deus, cara. Tem que fazer por você e pelos outros.
Sabe que pra você fazer qualquer coisa ao redor do mundo, você vai ter que tomar. Ah, quer ir pra show? Vai ter que tomar. Quer ir pro estádio? Vai ter que tomar. Quer viajar? Vai ter que tomar. É. Você não toma pra viajar pra fora do país a da febre amarela? Por que você não pode tomar da Covid também? Então toma essa chibata, rapaz. Né? Toma essa porra aí.
Um outro fenômeno de discussão que tá rolando é a galera que eu confesso que eu não tenho a mínima noção se tem alguma validade ou não. É a galera querendo escolher qual vacina tomar. Eu não sei
isso
se
é uma loucura.
Felipe, não me lembra isso, Felipe, mano. Puta comentário Felipe, babaca Felipe, do maluco, velho.
Felipe. O cara passou a vida inteira, foda-se. Você não consegue falar outra marca de qualquer outra vacina que você tomou na sua vida. Qual laboratório
exatamente,
que você
desenvolveu? Exatamente.
Aí chega agora na época do Covid, que tá essa loucura de polarização política. Aí os caras ficam, não porque é da Janssen, não porque é a Pfizer, não porque é a Coronavac. Pelo amor de Deus, mano. Você nunca questionou isso na sua vida, cara. O que te dava, você tava tomando, tá ligado? Aí chega agora, fica o sommelier de vacina. Ah, vá pra puta que eu pariu, não dá não.
Eu levei a minha mãe pra vacinar, né? Cheguei lá, tinha uma pessoa na frente dela.
Qualquer merda, se você tá zoado, você vai no SUS ou no particular, você fala pro médico, tô fudido, tô com tal sintomas, tal não sei o quê. O cara pode injetar o que ele quiser na sua veia.
Você não vai nem saber, né, mano?
Você não vai falar, mas de onde vem isso aí, doutor? Quais são as procedências? Qual o país que fez?
Ah, pelo amor... A minha mãe foi perguntar, não, qual que é a vacina que tem aqui pra moça? Falei, mãe, não interessa, tem uma pessoa na sua frente, é a melhor coisa possível. É. A gente veio no lugar e tava vazio, a única coisa que importa é isso.
Não.
Sei lá que é uma vacina aqui, toma qualquer um.
Tem vacina, querido, não importa, marca, tem que tomar, porque o importante é a tua saúde e a saúde do outro também, isso é muito importante.
Exato.
Segundo ponto, se você tomar uma vacina que é dose única, perfeito. Se você tomar uma vacina que é dose dupla... Os protocolos continuam, inclusive porque quem tomar dose. Eu inclusive sugiro, se você puder. Ah, tomei todas as vacinas. Cara, vamos ser um povo civilizado, brincar de usar máscara o tempo todo também, independente.
Esperar, da vacina, né, mano? Esperar. Espera. Que nem aqui em São Paulo aqui, Bruno. É setembro pra 18 mais tomar. Lá pra outubro vai pensar em dar uma relaxada, tá ligado? Ou ver também como vai estar os números e tudo mais.
Quando essa galera tomar a segunda, né? Imagina.
Sim, sim.
E outra, não banque o babaca, mano, porque essa semana teve um maluco, eu não vou nem falar o nome do fulano, mas é um famoso escritor de novela aí, que comentou que era um absurdo que ele tinha tomado a vacina e ele chegou na Europa e ele não pôde entrar por causa da vacina que ele tomou. Ah, mano, vá, só vá.
Mas sério, é que nem aquele jogador de vôlei, mano. Aquela aí jogador de vôlei, aquela Ventruninho.
Não, essa aí é um otário, falo mesmo, quer processar, processo.
Ela falou assim, ai... Eu tava pedalando aqui pro São Paulo, desse dia que vim aqui no posto de saúde, vi que não tinha fila e eles estavam vacinando a Pfizer, já como eu quero viajar pelo mundo, eu nem. Como é? Eu nem sou a favor de vacina, mas eu vou tomar aqui porque eu quero viajar pelo mundo, né? Aí deu uma risada assim.
Ainda ri, mano.
É ridículo isso, mano.
É aquele esquema, não é bonito se desejar mal pra ninguém, saca? Mas tem umas pessoas que podiam dar uma morrida. Não ia fazer falta. E aí foi bom o UOL falando a notícia após negar que... Como é que era? após negar que vacina funciona, Fernando Venturini toma vacina, algum bagulho assim, tá ligado?
Não, falou Fernando Venturini que diz ser contra a vacina.
Que é contra a vacina,
diz não ser contra a vacina. Um bagulho assim.
Porque ela usou a desculpa clássica de influenciador que fala bobagem. Influenciador, né, entre aspas, né? Que é, não, vocês me interpretaram errado. Cara, se você
caraca,
diz...
ela falou eu sou todas contra as vacina, letras, mano. Não tem como.
Eu sou contra a vacina e tomei porque eu quero viajar. Você tá sendo bem claro, não tem...
Não tem interpretação nesse caso.
Não tem interpretação isso aqui, né? Ah, você falou errado, não sei o quê. Cara, você já acabou de dizer, você disse aí que, né? Se você tivesse dito assim, olha, eu sou a favor de olhar... É pouco tempo pra ser feita a vacina. Você questionar, você, né? Elaborar em cima disso, mas você falou que era contra a vacina. Ou você é a favor ou você é contra, né? Tá bem óbvio aqui o negócio, né? E aí ela foi tentar se desculpar da pior forma possível, que é aquele. Se você aí que ficou ofendido,
você
aí,
ficou
tá
ofendido,
mal,
mano,
não sei o quê.
Essa é a pior desculpa, velho.
A culpa é sua, né, mano, ainda.
Ai, gente, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Agora eu faço uma pergunta honesta pros senhores aqui. Que foram pesquisar no período de eleições com quem que ela tirou foto. Dou uma chance pra você responder.
Foi que nem o cara que comentou lá falando merda da gente. Fui ver os outros comentários dele. Quem é que ele tava defendendo em outros sites nos comentários?
Óbvio.
Curiosamente, a mesma pessoa que ela tirou foto.
Rapaz, mas não tem. Não. Meu, não tem.
Coincidência, né?
Ai. O bom é que eu tomei a vacina. Fiquei muito feliz, porque fico feliz de ver várias pessoas ao meu redor. Minha família inteira basicamente foi toda vacinada. E dá uma certa segurança, né? É curioso, né? O ato de tomar vacina. Eu não tô nem imunizado ainda, né? Porque eu só tomei a primeira dose e tem alguns dias, né?
O que você tomou, Jandir, foi uma injeção de esperança.
Sim, é isso. O que eu senti.
Depois você já tá sentindo a esperança renascendo na sua vida.
O que eu senti foi uma vibe dessa, saca? De assim, eu acho que foi me dado uma possibilidade de viver mais tomando essa vacina. E eu comecei a me sentir bem. Eu me senti triste, óbvio, porque meu irmão podia ter tomado isso um mês atrás. Curioso, né? Completou semana passada um mês que meu irmão faleceu de Covid, né? Num estado muito grave, assim. E todos os meus irmãos... Ele era meu irmão mais velho. Todos os meus irmãos e eu... A gente já tomou a vacina. Ou seja, pois se ele tivesse sobrevivido algumas semanas...
Jurandir, se as autoridades semanas, tivessem levado a sério...
É, a CPI tá mostrando aí, que é totalmente isso.
Desde o começo, né?
Muita coisa seria evitada.
É. Mas aí, né, fica o grande ensinamento, né? E, cara, não escolha vacina, bro. Não escolha, vá se vacinar. As pessoas não compreendem que o quanto antes as pessoas se vacinarem... A gente vai sair disso. A gente vai voltar pra nossa normalidade. Enquanto as pessoas não se vacinarem...
É bom falar, porque tem pessoas que estão nos grupos que estão sendo apontados pra vacinar, não estão indo, né?
E a quantidade de gente que tomou a primeira dose e não voltou pra tomar a segunda também?
Eu tava conversando com a menina lá, foi com a minha mãe, e ela falou que às vezes chega no fim do dia, porque as vacinas, depois que elas saem do invólucro lá que tá protegendo, elas têm uma validade curta, né? De 48 horas, não sei se... Não lembro exatamente o que ela falou. Então, às vezes, tem vacina que tá pra ser jogada fora e eles vão na rua, tem alguém querendo vacinar aí, porque é melhor do que a gente jogar fora.
Algumas
a vacina.
Pessoas vão no posto de saúde, né? Pegar a que a gente chama de rebarba,
final,
né?
Isso, assim, no final do dia,
Xepa. Chama Xepa. Dá pra você ir lá e se cadastrar. Se for perto da sua casa, por exemplo, tiver a vacinação, você vai lá, deixa o nome, independente da idade, e aí sobrar no final do dia, eles te ligam pra você ir lá rapidão. Aqui tá rolando isso, São Paulo.
Eu vou dizer o seguinte,
lugar, também tô assim.
Eu, no dia que eu fui tomar... Estavam previstas para 80 mil pessoas tomarem, tá? Aqui em Fortaleza, vacinas. E aí saiu o número de que 68 mil pessoas foram, 12 mil não foram tomar vacina. E aí aqui em Fortaleza, também aqui no Ceará, né, no estado, chegou a Janssen, né, que é uma dose só. E aí o que é que eles estão fazendo? Eles levaram pro interior todas as doses da Janssen.
É melhor mesmo.
Porque lá, o que tá acontecendo, estão saindo dados, né, que muitos dos casos das pessoas que não estão tomando a segunda dose... no interior, porque toma a primeira e pensa que não precisa mais tomar, entendeu? Tipo, ele pensa que a segunda é só um reforço.
E até também deve ser porque essa galera tem mais dificuldade de locomoção, né, Júlio?
Sim.
Pra ir pra uma região mais central que deve estar
vacinada. Exatamente. Geralmente é a vacina que vai pra...
Sim.
Numa campanha de vacinação normal, né, que a gente tem no Brasil, que durante muitos anos o Brasil foi referência ferrada aí em vacinação, né? O SUS vai atrás das pessoas, né, no,
Aí eles estão mandando essas doses únicas, assim, cara, pra tomar uma mesmo e pronto. Aí não precisa mais tomar mais não, entendeu? Mas aí, cara, eu só torço pra que todo mundo se vacine. Eu tive uma reação mínima, eu diria, assim, meu braço ficou um pouquinho dolorido. Tomei pela manhã, no finalzinho da tarde tava um pouquinho dolorido, meio pesado, assim, o braço. E fiquei meio sonolento, tá ligado? Mas aí eu tomei uma dipirona lá e fui dormir e acordei no dia seguinte bem que só e pronto. Não tive mais problema nenhum. Tem outras pessoas que ficam um pouquinho mais, né? Um pouco mais pesado. Diz que a AstraZeneca, ela, né? Ela, existe uma pesquisa que você pode fazer no Twitter que é a paulada da AstraZeneca. Que ela vem forte e tudo, mas, brother, a AstraZeneca é uma das melhores que tem no mercado. E você fica, como se chama aqui em Fortaleza, torado. Você fica preparado pra não se contaminar mais com o Covid.
Isso, né? Que você falou, Juras, de só com vacina vai voltar ao normal, nos Estados Unidos foi isso. Eles não vacinaram nem metade da galera ainda. Aliás, acho que essa altura já tem a vacinada.
Tinha 70%, né? Eles chegaram a 70%, né?
Mas quando caiu a lei da máscara, por exemplo, ser obrigatória em todos os lugares, tava com 46%. Tô com a matéria aqui aberta e foi o mês passado. Então, assim, ainda transporte público tinha que usar, mas parque, restaurante, lugar que não tá full aglomerado, eles estão, mano, o jogo da NBA tava com gente lá, tá ligado? Então, assim, sim, só vai voltar ao normal quando tiver vacinado.
Mas só entra lá no jogo da NBA os vacinados. E aí teve, no começo, eles estavam fazendo assim, esse lado fica pra quem tomou a vacina e esse lado fica pra quem não tomou. Aí fica assim, tipo, uma lotação absurda em quem tomou e uns gatos pingados assim nos que não tomaram, sabe? É meio vergonhoso, cara. Esse cara teve vergonha disso, mano. É um negócio meio bizarro. É uma parada que vai salvar a vida de um monte de gente. Eu só vejo como egoísmo. Eu vejo como egoísmo. Você não pensar... Todo mundo toma aí, macho, essas vacinas. Eu sei que existe a parada das crenças, né? As religiões e tudo, mas não é possível que alguém não crie um, né? Um adendo nessas religiões assim. Tá, a vacina pode ser a exceção, porque a vacina salva vidas, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos aqui, né? Vamos evoluir. Né? A gente tem que estar de mãos dadas com a ciência aqui, senão a gente não progride, mano. Não progride. Essa notícia. Tomo daqui 3 meses a minha segunda dose. Ou talvez um pouquinho antes, né? Que eles estão querendo antecipar as doses, mas tem um período, né? Não dá pra antecipar. Tipo, tomar hoje, semana que vem eu tomar outro, né? Tem um período aí, eles estão querendo antecipar um pouquinho. Mas é isso. Vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Lady, go! Pula, 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 pula! Atira na cabeça!
Atira, 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 atira!
Atira!
Atira! Põe na... Ah, já zerei esse trem. Mentira um pouco, rapaz.
Gol, animal! Ele vai morrer!
Ah, morreu, né?
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Nós temos aqui um recadinho dos nossos amigos da Storytel, exatamente. Storytel está de volta ao 99 Vidas. E nós queremos falar para você que nunca ouviu um audiobook. Cara, é igual a ouvir um podcast. Você escolhe, dá play e é isso, brother. Só que você tá ouvindo um livro. É muito fácil ali.
Exatamente, Júlio. Tanto é parecido com um podcast que a gente tem um mini podcast lá dentro da Storytel, né? A gente tem lá, se você procurar lá, o 99 Vidas Indica. É um programinha pequenininho que a gente fez aí algumas indicações mesmo de audiobook. Você pode ouvir lá na Storytel. Alguns clássicos, algumas indicações meio surpreendentes, mas tem... Acho que 8, né? 2 de cada lá.
Tem um linkzinho, né? story.tel/99vidas. Story, né? story.tel/99vidas. Tem link aqui na postagem pra você ir direto também. Acessa o link, faz o teu cadastro, depois pesquisa lá 99 vidas. E eu vou te dizer a revolução que a Storytel tá causando na minha vida aqui, porque tinha muitos livros que eu queria ler, e aí é um tempo, às vezes, escasso pra você dedicar atenção 100% na leitura de um livro, fez com que eu acumulasse muita coisa. Tem muita coisa que eu quero ler. E aí, o bom disso tudo é que a maioria desses livros tem na Storytel. E aí eu tô conseguindo consumir mais livros de autores que eu sempre amei, de clássicos internacionais, de clássicos nacionais. O próprio Arte da Guerra, que eu fiz a recomendação, eu já queria ter lido há muito tempo. E aí agora eu já escutei ele 2 vezes, inclusive. Porque tem umas frases, assim, algum, né, alguns jargões ali que pega, assim, dá um estalo na cabeça. Você, meu Deus, às vezes eu volto, assim, pra ouvir. E o aplicativo é bem legal, né? É muito fácil você retornar, assim, pra um trechinho. Ah, não entendi isso aqui direito. E aí você bota lá pra repetir. É muito bacana. E o bacana de ser gratuito é isso. É porque você pode usar e ter acesso a essa quantidade absurda de livros no formato de áudio.
E lá no plano gratuito existe uma quantidade muito grande de audiobooks que você pode ouvir. Como eu falei lá, incluindo alguns clássicos até da literatura aí.
Fica a dica, story.tel/99vidas ou link aqui na postagem. Vamos falar também sobre a Lura!
Alura!
Que isso? Rolou um remix aí do momento da Lura hoje.
A Lura está aqui com a gente mais uma vez. Você sabia que a Lura tem mais de 1.200 cursos? Acho que você sabe, se você é ouvinte 99 vezes, você escuta a gente falando sempre aqui. E parece um número meio irreal, mas é verdade. Existem sim mais de 1.200 cursos. Na verdade, quase 1.300 cursos. Cursos de tecnologia, gestão, marketing e tudo mais. Você, o Felipe, por exemplo, o Felipe que é o cara das comidas, né? O cara do ramo alimentício.
Isso aí.
Ele quer aprender a divulgar as suas marmitinhas, seus rangos, para atingir mais pessoas. Ele pode fazer um curso de marketing aqui. Marketing em redes sociais. No Instagram, principalmente, que é uma baita rede de divulgação, né?
É uma das principais hoje em dia, hein?
Aí você fala assim, eu não sei nada. Não sei absolutamente nada. Existe curso ensinando você a virar um expert em redes sociais, em divulgação, em marketing e tudo mais. Vários cursos. Acesse aí alura.com.br/promoção/99vidas. R$100 de desconto na sua assinatura e você tem acesso a todos os cursos de todas as áreas. Pra você, né, desfrutar. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez estamos de volta para mais uma edição do Tupac.
Salve, salve, Tupac, menino.
Do Tupac, esse podcast que acontece a cada 5 edições, você já está acostumado. É uma série que, né, tem quase uma década aqui no 99 Vidas. A cada 5 podcasts, um participante desse podcast traz 2 jogos que não seriam abordados, né, aqui em sua completude, cada um, né, um podcast para cada jogo. A gente decide reunir em uma edição. Normalmente é um podcast de recomendação de jogos novos, antigos, clássicos cults.
$10.
De zoação, né? Que nem foi o...
Sim.
$10 recentemente aí.
Tem vários, né?
Eu escondi no meu jogo pela mãe, que é um clássico, a galera gosta.
Sim. Dessa vez a roda girou várias vezes e tudo mais. Chegou na vez do Evandrilson de Fritas. Olha aí, vai trazer 2 jogos para nós comentarmos nesse podcast. Por favor, Evandrilson, seu primeiro jogo.
Então, meu primeiro jogo, que não é um jogo, eu fiz qual escolha? Como tenho feito nas últimas vezes, porque...
Metacritic...
Né, não, nem podcast. Foi. Tupac patrocinado por Game Pass, mais uma vez. É? O que eu fiz? Eu abri o Game Pass e falei, pô, tá chegando meu Tupac. Deixa eu ver aqui quais jogos que eu acho que são bons, que eu já joguei ou que eu quero jogar, que dá pra falar no Tupac. E aí, no caso do cast de hoje, ambos os 2 jogos estão no Game Pass. E o primeiro que eu vou falar dele aqui é o Donut Couch. joguinho muito bonitinho, à primeira vista, que você tem um guaxinim. Ele começa uma historinha de uma menininha trocando ideia com um guaxinim, pelo zap. Zap deles lá. E aí, esse jogo me chamou atenção na época porque ele ganhou o jogo de melhor jogo do ano para iPhone pela Apple. Quando a Apple faz aquelas premiações de final de ano, em 2018 ele foi o jogo que ganhou. E eu joguei nessa época no própria versão do celular dele. E aí depois que eu vi que ele tava no Game Pass. É um jogo que foi publicado pela Annapurna, que é, Felipe também gosta de tudo que ela põe a mão assim como eu. E nesse jogo você tem o BK, que não é a lanchonete, rival da lanchonete favorita de Jurandir, é esse guaxinim. E começa disso. O BK tá falando lá com a menininha, que existe o nome da menininha? Mira, né?
É Mira.
Mira,
é isso. Aí o BK tá falando com a Mira, trocando ideinha. E ele tem um aplicativo que ele controla uns buracos. E aí a Mira fala assim, porra, esse entregador tá aqui de novo. Isso é bem o começo do jogo. Enchendo meu saco, tocando a buzina. Aí o BK fala assim pra ela, calma aí que eu já vou resolver. E aí ele começa, através do aplicativo que ele tem e que controla uns buracos, que no começo você não entende muito bem esse conceito, mas essa hora você
que
vai entender.
Que é tipo uma empresa de tecnologia, né? Que ele trabalha, só que o serviço que ela faz é esse buraco bizarro.
É, aí, na verdade ele trabalha na casa de donuts da cidade, né?
É, só que na verdade é uma startup de... É porque tem toda uma alegoria sobre...
Tem uma alegoria sobre gentrificação, né?
Exato, em cima do por trás do jogo, né?
Mas... E aí, mas acho que só pra gente explicar o conceito nesse comecinho aí. E aí tá lá um entregadorzinho de pizza, e ele, você... É, tipo assim, é como se ele estivesse controlando o buraco e você é o jogador. Então você passa a controlar o buraco. E o conceito dele é o quê? Ele lembra muito o Katamari Damacy, que é aquele jogo que você controla uma bola.
Só que é o contrário, né?
É. O Katamari, você é uma bola que tem que ir pegando as coisas pra bola ficar cada vez maior, você vai destruindo a cidade. Aqui não, você controla uns buracos que começa num tamanho pequeno, e quanto mais coisa você engole com o buraco vai ficando maior, e você consegue engolir mais coisas. E aí, disso se desenvolve uma historinha do BK, que ele fala que ele não tá querendo, ele não fez nada. Tipo assim, avança no tempo, a cidade toda foi pro buraco, e aí tá ele dentro de um buraco junto com a galera que morava na cidade. E aí você controla segmentos onde... O pessoal da cidade vai interagindo com ele e eles vão falando o que aconteceu. E aí você vai jogando cada um dos segmentos.
Ele vai com cada um senta e conta a sua versão da história, né?
Exato.
E o que todas elas têm em comum é que todos eles pediram donut lá na casa de donuts do... Que chama, inclusive, Donut Counting, né?
Tipo, que é o nome do jogo. E aí, cara, é um jogo que eu gostei muito, porque é um jogo perfeito pra você jogar ouvindo podcast. Ele não é um jogo que requer muito sua atenção, apesar de ele ter um texto muito bom
muito
e uma
legal.
Historinha muito legal e muita piadinha. Uma parada que eu achei legal, porque assim, o jogo todo você vê pela visão do BK, que é esse guaxinim, que é um bicho que vive no esgoto e no lixo, enfim, e que só quer zoar. E aí, como ele tem um texto muito engraçadinho, inclusive a tradução é maravilhosa, tradução português Brasil, toda vez que você termina uma fase que você pega todos os elementos daquela fase e joga pelo buraco pra avançar, ele faz tipo uma... Tem um nome. Como é o nome? É o Wikipedia? Tem um nome.
É Trashopedia.
Um glossário?
É Trashopedia, exatamente, é. Que seria o Wikipedia dele, é. E aí, por exemplo, até tirei foto de algum aqui, vou mandar no grupo. Eles têm uma hora que você pega uma galinha. Aí você tem a visão de um guaxinim sobre a galinha. E aí ele fala, uma coisa é ter uma galinha, mas duas galinhas, aí são duas coisas. Então ele é cheio dessas piadinhas cretinas, tá ligado? Aí nessa mesma fase da galinha, que você pega as galinhas, tem galinheiro. Aí a descrição é... O arame que permite que você pegue o ovo e faça carinho na galinha. Então ele tem todo... Tipo assim, é legal o texto dos personagens conversando entre eles, nessa historinha principal do BK lá explicando o que aconteceu e tal, e da galera também contando as versões deles. E essas piadinhas, mano, é muito bem escrito. Tanto no jogo original, que depois eu joguei pra ver, quanto a tradução PTBR.
Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não joguei esse jogo, tá? Mas o porquê que você... Vai engolir tudo. Existe alguma razão de...
Explica durante o jogo isso, na verdade, né? No começo você não sabe.
Você parece um demônio, mano. Você é um demônio, vai comendo tudo, mano.
É legal que o buraco é igualzinho aqueles buracos tipo de desenho,
Galactus.
Né? É, o buraco da Acme, né?
Da Acme, exatamente. É muito igual aqui.
O personagem cai e some. Mas, na verdade, é tudo uma grande alegoria, Juras. Até o filme que você gosta lá, o Carros, fala sobre as cidades pequenas se sumindo e o Walmart chegando e acabando com a vendinha do bairro. Ele fala muito disso, dessa transformação urbana que chega e expulsa os moradores do bairro e conta, tipo assim, a sociedade tá evoluindo e tá engolindo a cidade pequena, tá ligado?
Muitos dos lugares que você destrói ou são pequenas casas, tipo, mais simples, ou até pequenos negócios familiares, coisas desse tipo, sabe?
É, porque ali não é uma cidade propriamente dita, né? Por isso que eles chamam de county, assim, é mais um condadozinho, uma regiãozinha pequena, com casa pequena.
Que é meio que... que é pra ser uma alusão à própria Los Angeles, que o cara que é o criador, o Ben Esposito, ele fala que...
Na entrevista ele fala, né?
É que uma coisa que não mudou em Los Angeles, por mais que tenha sido gentrificado, é a ideia de que nos Estados Unidos tem muitas redes e franquias de donut mesmo, né? Desse doce aí e tal. Você tem várias lá em Nova York, você tem... Acho que só do Dunkin' Donuts em Nova York você tem quase 1,000. Só num condado de Nova York, um negócio assim. E lá em Los Angeles, isso não aconteceu, porque as lojas locais desse tipo de doce é que meio que ainda sustentam... Que, na verdade, que comandam ainda esse tipo de negócio em Los Angeles, sabe? Não é um lugar onde você tem várias dessas lojas de rede, de franquia, e que, na verdade, as que comandam o negócio, que tinham história, são as que continuam até hoje. E cada bairro tem a sua e a galera continua. Então, é um dos poucos exemplos de coisas que, em Los Angeles, a gente meio que esse processo de gentrificação não tocou, sabe? Que essa ideia de lojas locais de donuts ainda perduram. E é por isso que ele usa até a ideia de que Los Angeles seria Donut County, que é lugar que é conhecido por isso, por ter essas lojas tradicionais e familiares ao invés de uma rede.
Talvez pra explicar melhor pro Jundir, porque a gente tá usando muito o termo geral da alegoria em si, o que não é refletido diretamente no jogo, assim, a alegoria
não é sobre
a gentrificação, mas assim,
sim.
É um grupo de guaxinins que eles chegaram numa cidade, e aí eles são liderados lá pelo Trash King, que é o chefão dos guaxinins, e aí eles são mandados pra essa cidade justamente pra assim, olha, a gente chega e guaxinim gosta de lixo. Só que a gente chega uma hora que a gente precisa construir o nosso próprio lixo. Então a gente precisa se livrar de vocês, pessoas e habitantes, pra poder tomar conta da área pra gente.
Uhum.
Entendeu? Então a questão é essa. Esses buracos fazem parte, entre aspas, do aplicativo que essa corporação criou. E eles vão sumindo com a cidade pra que eles, guaxinins, possam tomar conta. Entendeu?
Caraca. E o BK controla o aplicativo e no começo mostra lá que ele tá chegando no level 10, que ele tá no level 9, e ele quer jogar muito, muito, muito e destruir muito porque ele quer chegar no level 10 pra ver o que acontece.
Não, no level 10 libera o...
Ele quer o quadricóptero.
Ele quer o quadricóptero. Ele fala ainda, ah, eu já tô jogando
quase que no level 10. É, que quebra no começo da história, né?
Isso, aí ele fala, eu quero o meu quadricóptero, não sei o quê. E aí a mira depois quebra dele. Então, assim, eles gamificaram esse trabalho pra eles terem essa motivação, né, de, olha... É, e é até interessante, assim, o Evandro falou da questão da conversa inicial, que é bem coisa de celular mesmo. E eu, tirando o fato, tem até um botão do pato ficar grasando, que eu acho que é meio que uma brincadeirinha com o negócio do... Como é que chama lá, mano? O jogo do pato lá, do ganso lá?
Não saiu, acho que saiu bem antes, hein, mano?
Goose Game?
É, mas... É.
Mas o Goose Game saiu depois.
É.
Um ano depois o Goose Game saiu.
Mas então por que tem aquele botão lá?
Acho que é só engraçado mesmo.
É só inclusive, fazer graça, se você dá.
Eu sei que tem um ativo que se você ficar apertando.
Exatamente.
Lá,
né? Se você spamar, você ganha um troféu, um ativo.
É. Mas assim, a sacada dele é justamente que ele tá lidando com coisas que a gente tem nos dias a dia. Então, ó, troca de mensagem pro celular, uso do aplicativo, né? Então, assim, a questão de level XP dentro do jogo. E aí ele vai fazendo você participar desse processo como um todo também. Eu acho engraçado assim, cara. Ele é um jogo que ele é muito na linha do que eu gosto. Visualmente falando, ele lembra muito a questão do Katamari e do próprio Nobinobi Boy também, uhum. Né? Que é outro jogo que eu gosto muito.
É legal
muito
que ele
mesmo,
tem. Ele é um jogo que tem três, né? Texturas, né, Bruno? Ele tem só umas cores chapadas.
É, então, mas
mesmo
é
assim,
isso.
É
visual
bonito
simples.
Pra caralho o gráfico.
É sim, mas é um jogo bem na veia do que o Takahashi gosta de fazer, né? Apesar de não ser um jogo do Takahashi, com certeza vê muita influência dele ali. No trabalho do Ben ali. Agora, no começo, quase que o jogo me perdeu, cara. No começo, quase que o jogo me perdeu.
Você vai falar do áudio, da vozinha.
Não, não, não é nem a vozinha, não, não foi isso. Eu comecei a jogar na partida, assim, lembrando que eu joguei no Game Pass. E eu acho que é esse tipo de experiência que não favorece muito, porque o jogo foi nitidamente feito pra plataformas de touch. Você, tudo nele, e é um problema até da questão do porting do console não ter considerado isso. A navegação do jogo no console é muito ruim. Muito ruim.
É exatamente igual. Como eu te falei, eu joguei no mobile quando saiu. É a mesma coisa. Só é a versão de Xbox, mas
isso,
o jeito
então,
de jogar, menu,
é esse
tudo
o problema,
mais, é
entendeu? Porque, vamos supor, naturalmente, quando você tá pensando um jogo pra outra plataforma, o que você faria? Vamos supor, na parte dos diálogos, eu não colocaria o ponteiro pra você arrastar com o analógico. Isso é uma coisa muito retrógrada pra quem tá jogando o controle na mão. Você poderia fazer um input mais simples por snaps, né? Então ele vai pra onde você quer, o seu ponto de interesse. E isso durante o jogo, quando você tá controlando os buracos, perfeito, você controlar no analógico e tal. Mas quando você tá fazendo as outras atividades de diálogo, essas coisas, isso é muito chato. Muito chato. Então o jogo no começo ele quase me perdeu. Sabe quando foi que ele me ganhou? Quando eu comecei a achar a história. Olha que absurdo. A história tava interessante. Que é uma coisa que você não espera.
A história é interessante. Assim...
Você custa entender a parada do... Quem tá por trás, né? Porque isso não... É o que o Vento falou. Ele tem um aspecto do jogo ser contado com flashbacks, né? As fases são flashbacks, na verdade. Porque isso. A maioria do jogo é a galera discutindo no buraco, né? Lá dentro do buraco. O que aconteceu na última semana que a cidade foi toda tomada pelo buraco.
É o que eu fico pensando aqui, vendo o gameplay desse jogo. Me dá uma sensação mais ou menos parecida com o que eu tive assistindo pela primeira vez pro Planeta dos Macacos. Filme clássico lá do Charlton Heston. Que é você, e é proposital, né? Que é você se sentir mal com a forma que os macacos tratam os seres humanos. Porque ele é feito com esse objetivo, né? De você, caraca, mas por que, é que eles estão sendo tão maus com os humanos? E aí você entende a crítica,
no final.
Durante o filme você entende a crítica, que é a inversão de papéis, né? Como os humanos também tratam mal os animais e ninguém fala nada, né? Ninguém questiona nada. E aí você vê assim... Ah, por que é que esses guaxinins estão engolindo as cidades, as coisas... E eles a gente fica zoar. Mal, caraca, mal, os caras estão destruindo tudo, a civilização dos humanos. Ixi, mas e os humanos que destroem os lugares, os habitats naturais de vários animais pra poder construir suas coisas? Ninguém pensa nisso também, nessa inversão? É isso que incomoda inicialmente. Eu acho que faz parte do jogo, né, também. Incomodar, né, nesse sentido. Né?
Mas sabe o que é engraçado? Foi engraçado você ter mencionado isso, porque foi uma coisa que foi um sentimento que eu tive nos dois jogos que o Evandro escolheu pra...
Sim.
Pra esse tio pack,
assim, dá pra fazer essa correlação, realmente. Eu não tinha feito, mas dá total.
Porque assim, quando eu comecei a jogar lá com o buraco, eu falei, mano, eu não quero ficar destruindo a casa das pessoas, sabe? Tipo, eu não sei se eu tô ficando velho, tô ficando mais mole.
Caramba.
Assim, mano, eu não
quero. É bizarro que eu não tive, no começo do jogo, eu não tive essa sensação.
Eu tava amarradão.
Eu
achei a mecânica muito maneira.
Resolvendo os puzzles, né?
Eu já comecei a sentir isso logo no cara que tava fazendo a entrega. Ela falei, mano, por que que eu tenho que mandar? Porque assim, é legalzinho.
Coitado do cara, né? Você já se lembrou dos caras do Uber, né, Bruno? Que trabalha pra caralho e ganha porra. Porra,
mano, por que que eu vou fazer isso com o cara, tá ligado? E no outro jogo que o Evandro escolheu também, tem muito disso. Falei, mano, eu não quero fazer isso aqui, eu não quero matar as pessoas aqui agora. Tipo, tive muito disso, aí depois você começa, ele vai explicando e tal. Apesar que isso no primeiro é mais justificável, na segunda escolha do Jurandir, do Evandro, eu acho que não é tanto não. Mas nessa aqui, tem muito disso. Eu acho que ele faz você pensar. Por isso que eu falei que o jogo quase me perdeu no começo, mas quando ele começou a mostrar a história, ele me pegou de volta, sabe? Pegou de volta tanto que, assim, no final do jogo eu já tava quase aplaudindo o jogo, mano. Na hora que, assim... Porque o jogo ele é muito simples, ele tem aquela estrutura assim, eu vou te mostrar um cenário, aí você tem que fazer desaparecer esse cenário. Aí quando eles dão uma mexida na fórmula, que é quando você vai lá pro quartel-general dos caras, e aí você, tipo, tem um gameplay que é um pouquinho mais extenso, no sentido que você tem conexão entre os lugares e tal.
É tipo um chefão, né?
Não, então, na hora da boss battle, eu falei assim, eu não acredito que eles estão fazendo isso. Os caras criaram demais, uma boss battle em torno da mecânica do buraco, que eu falei, genial, mano, essa hora eu aplaudi. Assim,
e ele, o que eu achei muito bom, Bruno, é que assim, você fala, pô, beleza, mas vai ser só isso. Aí a primeira vez que você vê alguma coisinha diferente, é uma daquelas primeiras fases que você tem o esquema de você pegar a água e dar pro passarinho beber.
Putz, isso é muito da hora.
Aí eu falei, pô, já temos uma evolução aqui, dá pros caras trabalharem nesse conceito. E o que eu achei muito perfeito no final é que ele tem a duração que ele tinha que ter, cara. Ele não nem
Evandro,
é muito curto,
exatamente,
nem muito longo. Isso é muito difícil. A gente já falou isso aqui outras vezes.
Eu tava com muito medo, quando tava chegando no final do jogo, eu tava com muito medo que o jogo fosse se estender, cara. Aí na hora que ele acabou, eu falei assim, perfeito, era isso.
Sim.
Era isso.
Ele tem muitas fases, né? O engraçado é esse, ele tem bastante fases, só que elas são rápidas, né?
Então, muito rápido. E você não tem punição nenhuma. Você vai, uma hora você vai passar.
Sim,
não vai ter hora que você vai falar, pô, o que que eu faço aqui? Ou você vai ser punido e perder e começar de novo. Então foi o que eu falei, é o jogo perfeito pra ouvir podcast. No máximo você vai ter que pegar sua atenção pra ler e prestar atenção nos diálogos. Mas assim, dá pra você jogar ouvindo podcast, dá pra você jogar ouvindo mudo. E, mano, muito provável que você vai terminar numa sentada se você abrir isso aí pra jogar.
Sim.
Porque ele é curto assim, 1h40, 2 horas no máximo.
No máximo.
O único argumento que eu não daria pra você jogar ouvindo podcast... É porque a trilha sonora é muito boa,
bonitinha,
cara.
Também. Eu não corri
muito, muito legal. É muito legal. E é toda feita pelo Ben Esposito também. É muito legal a trilha.
E aí, como o Bruno falou, a mecânica é simples. Foi o que a gente falou. É um buraco, você tem que engolir as coisas. Mas aí, conforme vai passando o cenário, ela vai evoluindo. Então, mais pra frente, por exemplo, você pega uma mecânica de catapulta. Você consegue pegar o negócio embaixo e jogar pra cima. Com o próprio buraco. E aí você coloca algumas fases também que deixam os puzzles um pouquinho mais difíceis.
Pô, a fase que você engole uma churrasqueira e você começa a usar o fogo pra resolver puzzles. Pô, é muito legal, muito bem pensado.
Não, do fogo de artifício também, né?
Também.
Tem que isso que é foda, porque o Bruno, que é game designer, ele sabe. É difícil você criar coisa na simplicidade, né? Fazer uma fase muito simples e muito boa, beleza, é nóis. Mas fazer um monte, cara, igual eles fizeram aí. Aliás, igual ele fez, né? Porque esse jogo foi feito só por ele.
Basicamente ele. Ele fez, era protótipo enquanto ele trabalhava em outros jogos, né? Ele trabalhou lá na Giant Sparrow, que é o estúdio de jogo que já apareceu no 2-pack aqui, o What Remains of Edith Finch, apareceu no meu. Ele e trabalhou tanto animal. Nele quanto lá no
Unfinished Swan.
E no meio disso ele fazia alguns protótipos, um deles foi esse do Donut County, e foi o que ele assinou aí um contrato com a Annapurna pra fazer, e ele fez basicamente sozinho mesmo. Como eu falei, até a música é composta por ele e tal.
Não, é um baita trabalho, se você pensar que uma pessoa fez... E aí, voltando naquela história de que é muito engraçado esse lance dos itens que tem a descrição quando você termina na Trashpedia lá, eu anotei aqui também a fogueira, que ele fala, é um tipo antigo de TV. Então é muito inteligente, tipo assim, é muito foda a ideia, tá? Porque antigamente as pessoas ficavam em volta da fogueira, trocando ideia, conversando e tal. Então ele tem essas críticas sociais, essas observações meio ácidas e sarcásticas. Mano, é um bom jogo.
Não, outro puzzle, só pra destacar um pouco do que eu tava falando. O puzzle, a primeira vez tem o puzzle dos coelhos lá, Ivan. Que aí você tem que botar os dois coelhos dentro do buraco e eles começam a reproduzir, o buraco vai crescendo. Louco,
né? Aí fica um monte, né?
É, porque eles estão, tipo, os coelhos estão crescendo dentro do buraco. Né? Tipo, é muito legal o conceito que ele tem dentro do jogo de causa e consequência pra resolver os puzzles, entendeu? Então, por exemplo, esse negócio da água. Aí esse negócio da água, que o buraco ele fica cheio d'água. Então você tem que esvaziar o buraco pra as coisas caírem de novo. Porque se você tentar passar com um buraco cheio d'água, as coisas ainda, vão ficar flutuando.
Aí vira um lago, né?
Isso. E o sapo, Bruno. Quando você pega o sapo fica sapinho, pulando.
Sim, que ele tem que ficar comendo, aí ele vai engordando. E aí tem a evolução desse da água, é quando você vai fazer a sopa lá no restaurante, que aí ele pega, você tem que pegar os ingredientes, aí bota sal, bota pimenta, aí tem que fugir da barata pra não contaminar a sopa. Isso é muito legal. Ele faz muito disso,
como eu falei,
sabe?
É um conceito simples, mas eu tenho certeza que ele pegou um caderno e saiu, pô, o que eu posso fazer com um buraco pulando, o que eu posso fazer?
Não é à toa que é um jogo que ele ficou anos e anos e anos fazendo. Com certeza muito foi disso, né? Pô, quais ideias que eu tenho de fases diferentes, mecânicas diferentes que eu posso
integrar. Testar, né, se funcionava ou não.
Exato.
Tô 5 anos no desenvolvimento.
É muito tempo, é.
É, um jogo, no primeiro momento você olha e fala, porra, 5 anos pra isso? Pra um jogo sem textura e de buraquinho?
E de novo, é um negócio que ele fez, entre outros trabalhos, né? Que ele foi fazendo entre outros trabalhos só depois que ele saiu lá da Giant Sparrow, acho que 2017 ou 2016, que ele focou só no Donut County.
Então, e deve ser, esse jogo deve ser barato, ele tá, no momento da gravação a gente tá com o Steam Summer Festival aí, deve tá barato no Steam também, pô, se você tem Game Pass eu diria que é obrigatório.
E tem pra tudo aí.
Hoje em dia tem pra
PS4.
É assim, se eu puder dar uma recomendação, jogue o jogo, mas escolha uma plataforma que tenha touch, cara. Ou então joga no PC, porque é mais
no
natural
Steam
a navegação.
Tá R$8.
Porque a navegação no mouse é mais natural, porque no controle realmente você perde um pouco da experiência, sabe? Então se tiver... Inclusive eu quero confirmar no Switch, se no Switch ele substituiu pra controle de toque, porque eu não cheguei
sei,
a jogar.
Não sei.
No iPhone tá R$27, é mais caro.
Tô vendo aqui uma fase que ele começa a tocar fogo em tudo, e aí realmente faz muito sentido, né? Esse questionamento, caraca, tá tocando fogo nas plantas, nos bichos, nas coisas todas, caralho, que bicho ruim, mano. É isso, né?
É isso aí, é que os animaizinhos da floresta pensam. Os Exatamente. Amigos da Cinderela, Cinderela que canta e tem os amigos.
É. Não, da Branca de Neve.
Os amigos da Branca de Neve pensam a mesma coisa, filho. Do homem. Homem branco. Mas é o irado. Tem uma das partes que eu achei mais legal. É uma que você engole o trânsito, maluco. Vai passando o carro, vai passando o carro.
É total uma referência a Los Angeles de novo, né?
Aham. E o buraco vai ficando muito maior que a estrada, tá ligado? É bom, esse jogo é bom. E tem conteúdo pra caramba. Como a gente falou, é curtinho, 2 horinhas. Mas você vai jogar muita coisa diferente, muita coisa inventiva e legal nessas 2 horas.
Ó, só pra confirmar, a versão do Switch tem implementação de toque, sim. Então, de consoles, talvez seja mais recomendado.
Mas não seja limitador, tá? Pode jogar no videogame se você quiser, rapaz.
Joga. Só entenda que a experiência do controle vai ser um pouquinho diferente.
É, mas não chega a atrapalhar, porque como eu falei, não tem munição, né? Então,
não.
Talvez você se divirta mais no Switch ou no celular, mas não... Não é um jogo que precise disso.
É.
Tudo bem. Evandro, por favor, seu segundo jogo.
Então, como acharam uma correlação aí na explicação do primeiro jogo, O segundo jogo também fala sobre uma visão que a gente não tá esperando de um personagem, e ele também está no Game Pass, e é o Carry On. Sempre vai lembrar da música. Que é um jogo, veja você, que você não é o mocinho que está tentando destruir o... Você não é a Samus que chega no laboratório e tem que destruir um monstro. Você é o monstro.
Mas o quê?
Pois é. Esse jogo ganhou o prêmio ano passado, ganhou, Felipe? Ou tava indicado, sei lá?
É, acho que sim. A galera descreve ele como... Os próprios developers como um jogo de terror ao contrário, né? E você que tá jogando com a ameaça, sabe? Aquela parada, sabe quando você tá no filme de terror e tal, tá, sei lá, os... As pessoas que estão sendo caçadas pelo monstro estão paradas em algum lugar e do nada o monstro aparece pelas costas dela e pega, assim. É isso que você faz jogando toda hora no jogo.
É como se fosse, tipo, o Alien, o oitavo passageiro, só que você é o Alien.
Você é o Alien, exatamente, é.
Na tripulação.
É mais parecido até com... Acho que é a coisa lá, né? Porque é um...
É, você é uma gosma gigantesca, cheia de tentáculo. Meio nojento até que você... Quando começa, ele abre... Lembra muito o Metroid no começo. Ele sai meio de um... invólucro lá, de uma paradinha e tal. E ele é pequenininho e tem os tentáculos. E aí o que já chama atenção é o jeito que você controla, você usa os analógicos. E você percebe que ele também tá meio perdido e tá aprendendo do que tá acontecendo ali. Tipo, ele não é que ele é um bicho ruim. Você é ruim e quer matar os caras e tudo mais. E quero sair daqui porque eles estavam fazendo experimento comigo e tal. Não, tanto que no começo o jogo te mostra, sei lá, cientistas que estavam só trabalhando de boa ali, como o Bruno falou. Talvez até por isso ele teve essa sensação de, porra, eu não quero matar essa galera. São só trabalhadores que querem levar o sustento para a família. Só que o jogo, ele já te incentiva nesse começo a comer os humanos. Porque para te mostrar que mais para frente, os humanos vão querer te fuder. Porque você tá querendo fugir.
Caraca, mas é violento, Evandro.
É violento pra caralho. Só que assim, é foda, João, de só tá vendo o vídeo e não ter jogado. Porque eu queria a opinião do Felipe e do Bruno quanto a isso. Mano, esse jogo é muito gostoso de controlar.
É.
O controle dele é mesmo, né?
Você fica feliz, a animação é muito boa.
E uma coisa que eu gostava de perceber é os tentáculos pegando em vários pontos diferentes do no teto, nos lados. Você tá puxando pra frente, mas o monstro em si, ele tá mexendo em tudo, né? Então ele pega pelo teto, pega pela parede de trás, pra sei lá.
É, ele só vai, ele não tem...
Exatamente, assim, não tem muito limite pra impedimento. Ele. É muito legal de
E controlar. O Jorandir terminou recentemente aí, tá na Twitch, não sei se vai ficar lá pra sempre, Glorioso Alex Kidd. E eu fiquei lembrando que foi no mesmo dia que eu joguei o Carry On pra falar no Gil Pega. Eu falei, mano, o cara tá sofrendo com o Alex Kidd, com essa animação lazarenta aí, com essa jogabilidade ruim do Alex Kidd de novo, que simplesmente é igual do antigo, que também era ruim. E eu tinha jogado o Carry On no mesmo dia, saca? E eu falei, caralho, olha como um jogo com animação e jogabilidade boa faz diferença na vida de alguém. E é muito gostoso de controlar. E aí é isso, você é um monstro que você corre livre pelo cenário e você tem que escapar, entender o que tá acontecendo ali, tá ligado? E no começo você fala, pô, vai ser só isso. Mas ele tem também mecânicas de jogabilidade que você vai aumentando conforme você vai jogando.
Caraca, a movimentação
inerente
do bicho,
de,
mano.
De Metroidvania. Você vai ganhando habilidade pra acessar novas áreas, né?
É, mas ele não é o Metroidvania, né? Apesar que dá pra voltar em algum lugar.
Ele tem...
Não tem essa... Tem elementos.
Eu não sei se eu categorizo ele como Metroidvania, porque ele tem estágios mesmo definidos, né? Assim,
então, ele sim. Realmente...
ele mostra onde você tem que chegar. Não tem mapa e tal.
A falta do mapa é um negócio que incomoda pra caramba.
Sim, inclusive.
Mas você chegou a ficar perdido, Felipe? Eu achei que... Eu sempre sabia.
No final do jogo eu fiquei perdido.
Sim, sim. Então no começo, maior, né? Que os ambientes são mais simples e ele geralmente te leva pra onde você tem que ir, beleza. Mas realmente mais pro final o jogo...
parecido tudo, né? Não tem uma variedade muito grande de cenário.
Isso é um ponto que eu daria como negativo. Assim. É muito parecido realmente.
Mas cara, uma coisa que me lembra em questão de gameplay é uma sensação parecida do... Até do próprio Hotline Miami. Sabe quando você vai entrar numa sala e assim você já prevê. Né?
Uhum.
Eu vou chegar, dar tiro pra esse lado, tentar esconder aqui e tal.
Uhum.
O Carry On, às vezes do nada você para atrás de uma grade assim. Fala, mano, eu vou estourar essa grade, pegar esse maluco, ir pra cima sabe? E só que constantemente dá tudo errado no que você queria fazer. Só que dá certo do mesmo jeito, que
só
o jogo
que
é uma confusão danada.
Puta assim. Bola de carne, um monstro gigantesco.
Ele não demanda tanta precisão, né, no que você precisa fazer. Porque você é um monstro, depende da hora, né, se você tiver grandão. Você é um monstro, sei lá, tipo Uma bola de neve passando por cima dos caras.
Você não é invencível, até porque eles, mais pra, sei lá, 70% pra frente eu achei que ele ficou até meio difícil. Mas você tem, ele te incentiva, ou sei lá, eu achei mais gostoso tentar jogar meio que o modo stealth, como o Felipe tá falando. Você entra numa sala e vê os caras, tem cara que não adianta, o cara tá com escudo, o cara tá com arma de choque, sei lá. Não é só porque você é um monstro, uma bola de carne gigante, você vai atropelar tudo que vem pela sua frente.
É, no começo é tranquilinho, demorou um bocado pra eu morrer a primeira vez, assim, porque acho que até a metade do jogo ele é bem fácil, assim.
É, você só demora, assim, pra você morrer no começo, só se você demorar muito pra tomar alguma ação, porque os caras te atiram e matam você mesmo.
Acho que a ideia é que o começo é que você é muito mais ameaçador pra eles mesmo, assim. E se você imaginar num filme, é o começo do filme, é...
É o que acontece.
No momento, o bicho é muito superior em questão de força. Com o tempo, os humanos usam um pouco do conhecimento pra tentar acabar com ele, né? Então aí começa a aparecer uns inimigos mais fortes, uns robôs diferentes lá.
E você vai ficando gigante, né? Você começa bem pequenininho.
Sim, você começa muito pequeno.
E você pode ir e voltar, dependendo do que você for fazer, você pode ficar grandão ou pequenininho, né? Você tem essa opção em alguns lugares de você depositar um pouco da sua biomassa num lugar assim.
Uhum.
Porque tem momentos que você precisa ser pequeno pra passar em alguns lugares, pra usar algumas habilidades. Tem habilidades que você só consegue usar pequeno, tem habilidades que você só consegue usar grandão e tal.
Porra, então, a habilidade de controlar o inimigo eu acho animal, mano. Que ele pega os carinha meio morto e você entra neles e pra abrir uma alavanca, por exemplo.
Uhum.
Ele é bem inventivo também. E aí o que eu achei legal também mais pra frente é o que eu falei. Eu tava tentando jogar no stealth, porque eu tava morrendo muito alguma parte lá. E aí eu chegava e falava, não, eu vou ir por trás desse cara aqui, e aí depois eu vou pegar o outro, tacar no outro, não sei o quê, pegar a porta. E parece muito filme de terror. Você consegue montar uma cena de terror na sua cabeça, dos caras ficando cada vez mais em pânico, sem saber o que tá acontecendo, porque o bicho tá ali. E como o Felipe falou, ele passa essa impressão de que, pô, os inimigos estão aprendendo a lidar com você também, porque você é uma ameaça que tá crescendo ao longo do tempo. E você também começa a ter que aprender a lidar com os inimigos, porque o inimigo cada vez vai ter mais desafio pra você conseguir... derrotar os inimigos no jogo. E, cara, é muito gostosinho também de jogar. Muito bom de controlar. Tô vendo o vídeo aqui de novo, puta merda. Mesmo tendo terminado, dá vontade de jogar de novo. E outra coisa que a gente tem que destacar, eu acho, é o som. Eu joguei de fone. E é muito bem mapeado e muito bem feito. Todo o efeito sonoro do jogo, a interação com o cenário, o tentáculo, como o Felipe falou, você vai andando e você escuta cada pedacinho do tentáculo batendo na parede quando pega os personagens, quando come algum personagem, tá ligado? É muito, você fica muito dentro.
Quando você aperta o botão de comer o ser humano, ele fica balançando naquele negócio, é bizarro. Uhum. A sensação que tipo, a combinação do visual com o som passa, assim, é muito, muito bizarro.
E essa sensação também do cara tá atirando em você e você não ter medo, porque qualquer jogo que você começa a tomar tiro, mesmo sei lá no Uncharted, que você é o Drake, você sabe que você vai tomar muito tiro e você não vai morrer muito fácil, dependendo. Você toma um tiro, mas você fica, cara, preciso me pegar uma cover aqui ou atirar de volta rápido e matar o cara. Aqui tinha uma hora que o cara atirava e eu tava indo pra frente. Tava resolvendo outra coisa, porque ele aguenta muito tiro até morrer. Então é uma sensação que não é muito jogo que te dá, sabe? Esse poder, esse constante poder de aguentar tomar porrada. E esse jogo tem isso.
Então o desafio do jogo acaba sendo o fato de você... a exploração dos ambientes? Do que propriamente os inimigos, assim,
não, não só isso. Como o Felipe falou, mais pra frente no jogo, os inimigos começam a ter táticas que eles podem te matar mais rápido.
Tem muita coisa de puzzle também, pra você... Porque você tá tentando escapar desse lugar que você foi aprisionado. Como o Evandro falou, você começa saindo de um... Tipo de um... De um bagulho de experimento, assim, né?
É, como se fosse um bebezinho.
É, exato. E aí você tá tentando escapar dessa instalação que as pessoas estavam usando você como experimento de alguma coisa, né? Aí depois você entende, né, com o jogo... Ele tem vários segmentos de flashback também, que é uma das horas mais
fracas, mano.
Fracas,
nossa,
assim.
Nossa, tempo é muito ruim, mano. No flashback, ladainha, né?
É muito foda, porque você tá jogando a 1 milhão de quilômetros por hora com o bicho e do nada ele trava pra uma pessoa andando a pé. Literalmente é uma pessoa andando devagarzinho, assim. No
e cenário. O pior, ele não é só ruim porque você saiu do bicho pra ele. Mesmo se fosse um controle de humano, pra um controle de humano tá ruim, sabe? Tipo, é muito bizarro.
Sim.
É,
esse é o ponto baixo, eu acho, do jogo. Flashback aí que totalmente acaba com o ritmo.
É que é o jeito que eles acharam de explicar também um pouco da história. Não que precisasse,
mas... Quem liga? Mas... Põe os files, Bruno. Me dá uns files Resident Evil, tá ligado?
Mas você é um monstro, atender, você vai ler file? Como que o monstro
não, mas o jogador lê, foda-se. Eu como jogador não leio, o monstro não precisa saber da história dele.
É, ele não tem nenhuma narrativa de texto, nem de som, né? Porque ele é um bicho. Ele que não,
exato.
Não fala inglês ou qualquer... É inglês, né? Porque depois você descobre que é nos Estados Unidos. Mas é... Então não tem por que ele te contar nada dessa forma, né? Ele usa só posição mesmo.
Estados Unidos e um lugar conhecido por ter vários problemas, né, gente?
é legal, o final é uma parte legal até, né?
Mano, o bicho, ele é carnificina pura aqui, viu, mano?
Não, ele vai, mano.
O cenário fica todo ensanguentado, mano, dos pedaços do cara.
Sim, ele passa, vai destruindo, ele leva o pedaço das pessoas, um monte de coisa.
E o legal também, você vê, mesmo os caras armados, os caras têm um medo da porra de você, às vezes. Tipo, o cara não tá assim, vem que eu vou te matar, seu monstro. O cara tá, cara, eu não queria estar aqui.
Mas é claro, mano, o tamanho do bicho que tá indo pra cima, mano, é os caras com a pistolinha, cara.
Andy, quando você entra, às vezes, na sala que tem só cientista, e eles ficam correndo desesperado no canto, assim, que eles não têm nada pra fazer, né, de armamento e tal.
Você pode não matar?
Pode.
Pode.
Mais ou menos, mas se você passar perto também tem...
Você vai passar por cima.
É. Você tem que fazer um esforço pra não matar, eu acho. É. E vai chegar uma hora que não vai ter como.
É, você vai matar uma pessoa que não tá atirando em você, eventualmente. Vai ser muito difícil evitar isso.
Caraca, mano. Que terrorismo.
E uma coisa sobre a exploração também, o que ajudou, que eu não sei se é porque eu joguei, sei lá, duas vezes e foi as duas de uma vez, e aí por isso eu não senti esse sentimento de estar perdido e que precisava de um mapa, é que tem o sonar que ajuda também. O sonar meio que mostra a direção onde você tem que ir, o que você tem isso, que fazer. Isso,
que você tá buscando partes do seu material genético, eu acho, né?
Sim.
Pra poder continuar desenvolvendo como monstro maluco. Então você emite um sonar e é o lugar onde tá essa parte da, sei lá, de biomassa que você quer adquirir, dá a resposta de volta do sonar. O que faz sentido, né? O negócio do mapa entra também, pô, ele é um bicho, então ele provavelmente não usaria um mapa.
Ele ia ler o mapa, caralho.
Mas eu acho que é como questão de usabilidade, eles podiam ter ignorado essa parte.
É porque não esquecer que é um jogo ainda, né? E que é a gente que tá jogando, não é o bicho que tá jogando, né?
Exatamente.
Ah, não falei, mas ele foi publicado pela Devolver, que a gente também gosta das coisas da Devolver.
Sim. E esse é um jogo que foi lançado direto no Game Pass, tá?
Aí, ó. Game Pass não tem como, cara. Desculpa aí quem tem PlayStation e é fã da Sony, mas tem 100 jogos e, sei lá, 70 é muito bom.
Gostei das recomendações aí. Jogos que invertem papéis, né? Muito bom. Gostei da temática não proposital, né?
Totalmente não proposital.
Talvez inconscientemente.
Se eu falar que foi proposital, tá mentindo foda, mas é isso. E o Carry On, principalmente, cara, vocês conseguem, Felipe e Bruno, que conhecem mais jogos aí, talvez. Vocês lembram de algum outro jogo que tem a visão do outro lado?
Dessa forma, não.
Não, mas de qualquer outra forma. Que você veja, tipo assim.
Call of Duty já teve algumas missões nesse tipo. Tem aquela super famosa lá do No Rush. Se bem que você tá infiltrado, né? Mas
mas você joga igual, isso que eu tô falando.
Ah, que o gameplay muda completamente?
É.
Mas assim. De cara, tem alguns jogos de...
Dá pra inverter papéis, né, Bruno? Tipo assim, a gente pode dizer que o Mario é o inimigo das tartarugas ali, né?
Não, mas tem jogo que... Se você pensar nesse sentido, a Abby no The Last of Us é.
Ah, sim, é.
Mas não, o que eu falo, não muda tanto o gameplay, né?
E o Shadow of the Colossus?
Dependendo do nível de spoiler que você quiser dar, pode-se dizer que sim, né?
Não, não é spoiler, mano. É spoiler não, eu tô só dizendo que é um jogo que tem aí, mano, 20 anos, mano.
Tem alguns jogos que depois você, eu era o cara mal o tempo todo, mas esse jogo é diferente que você é o monstro, né? Nem que você é o cara mal.
Isso é que eu tô falando. Tipo, é porque o normal do videogame é a gente é matar esse monstro, exato, a gente não é controlar ele. E ele vem com essa premissa de, não, você vai jogar. Então,
mas aí você pode pegar até o próprio Menhir lá, o jogo que você é o tubarão que mata as pessoas.
Que é um jogo bem...
Exato, ali eu já acho que é o mais próximo disso. É bem ruim mesmo. Nossa,
eu joguei esses dias, é bem...
Parece bom no começo, aí você...
divertidinho assim, mas não consegui ir até o final, não. Foi bastante.
Oh, o Force Unleashed, que você controla lá o discípulo, lá o maluquinho.
É, mas o que o Evan tá falando é que, tipo assim, não é que você jogar com um vilão ou com uma pessoa que fez algo ruim. Tem vários jogos que são assim, né? Mas é essa ideia de mecanicamente...
Seria você jogar tartaruga, Bruno, tá ligado?
É no Mario, né?
Com o gameplay da própria
tartaruga. Jogo da Nintendo.
Fugindo do Mario, tentando...
Ô, Evandro, e o Braid?
Não, mas o Braid é isso. O cara no final você vê que ele era ruim.
Todos os jogos parecer céu, bom no começo. Tech Ops The Line lá. Tem essa ambiguidade. Dependendo do jogo lá, os Infamous você pode ser mal ou bom.
O Wario você joga já com um vilão, né? Você já sabe que é vilão o Wario.
É, mas o jogo do Wario não é de. O
jogo do Wario não é jogo.
Não, ele tá falando do Wario de plataforma mesmo. Do Wario Land, né?
Ah, sim.
Não os WarioWare.
Aquele clássico Rampage. Que você vai destruindo a...
Também. Rampage, acho que já é nesse caminho, né? É os monstros, visão dos monstros causando o caos. Exato.
Ô, Bruno, e o Infamous?
Então, como o Felipe falou aqui, na verdade, o Infamous você pode escolher o caminho, né? Você pode ser um cara bom ou você pode... É que...
Paragon ou Renegade?
Não, mas tem uma questão que é o seguinte também. Eu não sei se isso dá spoiler, mas no Infamous você pode ser herói e vilão ao mesmo tempo, né? Porque... Cara, isso é spoiler?
De que, mano? Um spoiler de um jogo de 1980?
Bruno, pelo amor de Deus,
O vilão do jogo é você do futuro. Tipo, você tá fazendo as coisas e você vai se tornar o vilão no futuro, entendeu?
Você descobre no último momento do jogo.
Você pode ver, tipo, depois do Red Dead Redemption 2, você sabe que o John Marston é um pau no cuzão, né?
Nossa, mano, eu nem falo nada do John Marston. Depois de jogar o 2, você vai falar assim, mano...
É, no 1 a gente, porra, é o cara, né? Pai de família, cara massa, não sei o quê.
É, não é à toa que o 1 chama Redemption mesmo, né? Redenção dele.
Sim.
A ideia é essa.
Exatamente. Vamos aqui pras notas. Notas para os dois jogos escolhidos pelo Evandro. Começando aqui com o Donut, fiquei bem curioso pra jogar, principalmente sabendo que ele é um jogo curtinho. Dá pra, né, chegar a jogar e você ter a sua experiência com ele. Jogo disponível no Game Pass. Vou dar aqui, pelo que eu vi, vou dar 85 vidas, tá? O jogo. Não joguei ainda, mas quando eu jogar, posso aprimorar essa nota. Ou não.
85 vidas com asterisco. Podendo cair ou subir.
Exatamente. O Carry On, eu achei lindíssimo o jogo. E achei o conceito dele iradíssimo.
É, a gente não falou do gráfico, caso alguém não tenha visto o vídeo ainda ou foto. Ele lembra muito Dead Cells.
Muito.
É um pixelzão.
Muito Dead
Cells. Gráfico pixelado e 3D de baixa resolução. Podia ter mais jogo assim, inclusive, hein, mano? Acho que tem pouco.
Dá pra zerar em quanto tempo, assim, o Carry On?
Ele é maiorzinho, uns 3 horas e meia, 4 horas.
Não é tão grande, não. É umas 4 horas.
É, 4 horas.
Eu joguei duas vezes, mas ele é bem maior que o Donut Cloud.
Achei muito legal.
A correlação também é essa, ó. Não sei se o Bruno vai concordar, porque a opinião do Bruno sobre isso me importa muito, já que ele é o nosso Kojima. Também acho que o Carry On tem o tamanho ideal.
É, também acho.
Acho.
Também acho que é de boa.
Não se estendeu muito. Não, parecia que se estendeu, mas acabou. A hora que eu tava começando a achar que já deu, ele realmente deu.
Ele soube ler a hora de parar, né?
Não tinha tanto mais profundidade, eu acho, pra meter de...
Não.
De mecânica, não.
Mas eu vou dar 90 vidas pro Carry On. Fiquei bem empolgado pra jogar. E sabendo que ambos estão no Game Pass, tá aí, né? Fica mais fácil ainda, né? 85 vidas e 90 vidas aqui para os dois jogos. Felipe!
Pro Donut County eu também vou dar 85 vidas. É um jogo que eu acho que a proposta dele é interessante na questão do... Como a gente falou aí, das alegorias que ele tá querendo representar. Talvez eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais explícito até nisso aí. Acho que, provavelmente, se eu não tivesse lido sobre antes de jogar, sobre as inspirações do Bento, sobre isso, não sei se eu teria tirado exatamente essas conclusões, que sabendo do que ele queria falar e jogando, dá pra entender. Mas acho que se ele não tivesse trago isso à tona, talvez não teria ficado tão explícito. Não, na verdade, não teria entrado na minha cabeça muito as ideias das alegorias que ele tava querendo tratar. E como eu falei, cara... Tem a trilha sonora aí nos bagulho de streaming aí. Ouçam que é muito legal, é muito diferente, assim. Pra videogame, principalmente, e é muito daorinha. Pro Carry On, na verdade, eu vou dar menos, vou dar 80 vidas. Eu acho que é um jogo que é muito competente também nessa ideia de que a gente falou de ser um jogo de terror ao contrário, de você controlar o monstro. Mas eu acho que essa ideia deles repetir muito cenários e repetir muito até... A questão de o que você tem que fazer numa tela, né? É muito parecido muitas vezes. E eu entendo que a ideia é não ser tão preciso quanto a gameplay no sentido... Ah, você tem que conseguir controlar o monstro de uma forma muito precisa pra conseguir matar inimigo X ou Y. Mas como o Evandro falou, tem hora que o jogo parece pedir isso mais pro final. Ele que lhe dá um aumento de dificuldade que... Acho que pelas mecânicas que são uma parada mais solta, né? Que você não precisa ter essa, como eu falei, essa precisão toda pra você... acabar com o inimigo, mas tem horas que ele pede essa precisão no finalzinho ali, que dá uma subida, e principalmente aquele, realmente como o Bruno falou, os momentos lá que você joga de flashback me pareceram um pouco fora do padrão do resto do jogo, mas é muito legal também, a experiência que eu peguei e joguei acho direto, praticamente, ou num ou dois dias assim, porque é gostosinho de jogar, e no fim das contas a história é meio boba, acho que durante os flashbacks assim não tem muita coisa que vale a pena, mas o final do jogo é legalzinho, então acho que vale a pena ir até o final aí, porque é bem curtinho. Então 85 Donut County e 80 pro Carry On.
Tudo bem, Bruno?
Cara, eu fiquei feliz com a posição do Felipe, porque eu juro que eu tava achando que ia ser o único que ia dar uma nota menor pro Carry On do que pro Donut County, cara. Porque assim,
acho que vai ser unânime.
É, então, o Donut County, cara, como experiência de jogo, eu acho que ele me deu algo diferente do que eu esperava, então fiquei surpreso, como eu falei, cara, quando ele começou a tocar na história, que eu realmente fiquei interessado, falei, agora eu quero saber, e é o que eu falei, não, no momento do boss battle, eu aplaudi, eu tô falando sério, eu parei de jogar e eu aplaudi, eu falei assim, cara, não é possível que ele fez isso, parabéns mesmo, Ben Esposito, né, e aí, o jogo é simples, só que uma coisa que o Evandro falou é importante, você mostra maestria sobre game design quando você tem elementos simples e você consegue... É igual comida que o pessoal fala assim. Fazer coisa boa com lagostim, lagosta é fácil. Difícil é você fazer um ovo que seja memorável, entendeu? Então assim, você fazer um
bochê, Bruno, básico... que pro cara errar é facinho.
Exato. Então assim, o difícil é você fazer coisa boa com o que é simples. E foi o que ele fez, cara. E eu acho que assim... É uma experiência das duas, é a experiência mais curta, mas eu acho que você vai sair dali com mais também, sabe? Apesar dela ser a mais curta, eu acho que o resultado final é mais satisfatório. E o jogo é muito bonitinho, cara. Como o Evandro falou também, os diálogos são engraçadíssimos. Tem momentos ali que é legal você ver o BK tentando reverter a situação, tipo... Então quer dizer que eu salvei vocês no final da conta?
A cobra, então, no começo ele fala o diálogo da cobra, a mulher, ah, não sei o que, a cobra. Aí ele, tá vendo? Eu te ajudei! Assim, ele é o Rocket Raccoon, mano. Ele é um. É. Tipo assim, me parece que Guaxinins realmente tem esse senso de humor meio vista, sabe? É, tipo,
com base na mídia do entretenimento, estamos percebendo um certo perfil de comportamento dos Guaxinins, né? E assim, minha nota pra ele vai ser 89 vidas, cara. 89 vidas, por quê? Eu até daria mais, mas é o tipo de jogo que eu acho que não vai conectar com todo mundo, cara. Infelizmente. É o tipo de jogo que não vai conectar com todo mundo.
É, eu dei, como eu falei, dei a nota mais alta pro Donald Country pro Carrion, mas o Carrion provavelmente é um jogo que vai conectar com mais pessoas, né?
Sim, não sei se
como jogo, geral, jogo, né?
Agora, o Carrion, assim, ele é um jogo muito interessante de justamente subverter a expectativa do jogador de você é um vilão, né? Então, e você. O controle dele realmente é muito gostoso, mas o jogo é muito repetitivo. Muito repetitivo, cara. Assim, ele introduz os power-ups novos, tal, você vai acessar novas áreas, mas em senso geral, a maneira como você mata, a maneira do comportamento, tal, é muito parecido. O jogo é muito bonito visualmente, mas ele tem uma coisa que, por exemplo, eu vou comparar ele com o Metroidvania, porque apesar de ele não ser um, ele pega coisas emprestadas de Metroidvania.
É, e até o tipo do mapa, a exploração lembra, né, Bruno?
Sim, a exploração em si lembra, né? Você não percebe ambientes únicos. Quando você tá jogando Metroidvania, uma coisa que é importante pro jogador, o mapa é importante pra navegação, mas mais importante ainda é você saber onde você tá pelo ambiente. Então, por isso que, por exemplo, o Symphony of the Night tem ambientes totalmente distintos dentro de um castelo, que é pra você saber, ah, eu cheguei na biblioteca, eu tô na biblioteca. Ah, eu preciso voltar pro relógio da torre lá. É pra torre do relógio, então volta pra lá. Tipo, você sabe onde você precisa, você pode não saber chegar direto, e aí o mapa ajuda. Mas quando você chega, você sabe onde tá. E eu acho que falta esse tipo de identidade pro Carry On e os segmentos do flashback. Eu acho interessante a escolha deles, justamente pra não ter que contar a historinha pra você por escrito, mostrar, mas o gameplay é muito ruim na época do flashback, no momento do flashback. E de novo, não é que ele é ruim porque ele tirou de você o controle do monstro. Ele é ruim como se fosse o controle de humano mesmo, comparado com outros jogos que tem esse tipo de controle. Ele é ruim. Ele é muito, muito ruim. A história é legal. O final tem um plot twist interessantíssimo, assim, né? Quando ele tá contando pra você as coisas que aconteceram. E aí o final mostra que quando você consegue cumprir o teu objetivo, você pode acabar causando um dano muito maior. E o que eu acho interessante, porque eles poderiam estar contando a história e falar assim, no final das contas, você era a vítima, você era o herói. E não. O que ele tá contando é assim, cara, você é o... Não sei se isso é spoiler pro pessoal que vai jogar depois, mas... Tipo, você é o vilão, cara. E vai lá e você pode fazer algo muito pior ainda. Corre lá, vai. Vai que é tua. E eu vou dar 80 vidas pro Carry On. É um jogo bom, não entendam errado. 80 vidas não é uma nota ruim, gente. Eu só acho que ele tem alguns problemas que poderiam ser endereçados aí, mas é uma experiência que vale muito a pena. Ah, e outra coisa que me fez diminuir um pouco da nota do Donut County, bem lembrado, que eu falei do controle, elogiei o controle do Carry On, é a experiência do Donut County não ter sido pensada no porting pra adaptar pra controle com coisas simples. Como eu falei, em vez de usar a navegação... manter com o analógico, botar snap, que é um controle muito mais intuitivo pro jogador de controle na mão. Já em termos de controle, a fluidez do carry-on é fantástica, cara. Isso aí, sem dúvida, é um ponto fortíssimo. Então, 80 carry-on, 89 Donut County.
Tudo bem, Evandrisso?
Cara, concordo com tudo que vocês falaram. Curiosamente, concordo até com o Jurandir, sendo que ele nem jogou o jogo, mas ele fez uma boa leitura do que são os dois jogos. E vou falar primeiro do Donut County, que dentre os dois eu acho que é o melhor. É o jogo que me pega, porque a galera sabe que eu gosto de jogo indie, que eu gosto de coisa nova, de falar, pô, só que eu sei que só esse jogo vai me dar isso. Como eu falei, do mesmo jeito que a gente teve dificuldade em encontrar jogos parecidos com Carry On, onde você tem a visão do outro lado, o único jogo que eu consegui lembrar parecido com o Donut County é justamente o Katamari. Eu nem sei se tem outro jogo com essa mesma ideia de você ser uma parada e tem que destruir uma cidade, ou que tem essa interação com objetos e tudo mais. Então eu gostei muito na época. Eu falei, porra, ganhou o melhor jogo. E eu sou uma pessoa muito difícil de achar jogo de mobile bom. E eu joguei ele na época e achei, e eu falei, porra, tá aí, é um jogo perfeito. É o que o Bruno fala. Foi pensado pra isso, o cara foi desenhado pra isso. A premissa é perfeita pra você jogar arrastando o buraquinho. Ou seja, lá, preencher o seu buraco com coisas do cenário. Fica aí a piada de duplo sentido. E, cara, é muito, muito bom. Tá, é o que eu falei, eu acho que ele tem o tamanho ideal, não saberia o que tirar. Então eu vou dar uma nota um pouquinho maior, vai, 95 vidas. Só pra ele não ser um jogo assim, um To The Moon, uma parada muito além de todos os jogos, tá ligado? Mas eu achei ele muito, muito bom. É um dos melhores jogos que eu já joguei. Não é, não vai entrar em lista nem nada do tipo. Mas ele é fodão, achei bem foda. É, pra mim, um dos melhores jogos do Game Pass. E o Carry On, é estranho a gente falar assim, que eu concordo com o Bruno quando ele fala que ele é repetitivo e realmente achei. Mas também a gente fala que é um tamanho ideal, porque o que repete é o jeito de você jogar um pouco, mas mais do meio pra frente fica mais difícil, te incentiva stealth e você tem que destruir os inimigos de uma maneira um pouco mais inventiva e diferente. Só que o cenário realmente é o ponto, assim, é tudo muito parecido, do começo ao fim. Não é um jogo tão pequeno, não é um jogo tão grande, mas chega uma hora que você tem a mesma sensação, tô indo na mesma sala que eu já fui mil vezes, sabe? Não tem muito. Talvez se eles trabalhassem mais interação com o cenário, sei lá, você interagir, soltar uma lava, faz do gelo, alguma parada que mudasse mais o cenário, não só os inimigos, que eles dão uma mudada boa nos inimigos, ficasse melhor. Mas eu não acho que isso atrapalhe tanto. Aí, então, por isso, eu vou dar 85 vidas.
Tudo bem. Eu tava vendo o Carry On aqui, ele lembra até um pouquinho o Black Thor em alguns momentos, assim, em termos de visual.
Sim, o visual. É, acho meio que bebe de tudo isso daí, né?
Muito bom, muito bom. Falamos aí sobre dois jogos no Tio Pack. Pra fechar essa rodada daqui cinco edições, o Bruno Carvalho vai trazer dois jogos para este podcast. E aí avaliaremos. Vou dizer que, em termos de efetividade das escolhas do Evandro, deu certo, 100% de efeito. Vou jogarei os dois.
o Donut Couch, principalmente, Jurandir, é o jogo perfeito para você jogar nas suas lives da madrugada aí.
Vou jogar pequeno, pra gente fazer reflexões.
Você não tá fazendo a lista? Você não tá fazendo a lista de jogo terminado?
Sim.
Puta, uma live você termina ele, pronto. Vai ter mais
fácil, jogos. É.
Bom demais. Vou colocar na lista de prioridades de jogar nas lives com as pessoas. Lembrar você que você pode ser assinante do 99 Vidas e receber todas as semanas um podcast bônus. Sabe esse podcast que você acabou de ouvir aqui? Sempre que a gente lança esse podcast, a gente lança uma edição bônus. Que é respondendo perguntas ou de temas específicos. Vocês ficaram falando aí, ai meu Deus, vocês não falaram sobre a E3 2021, falamos no bônus. Tem um podcast exclusivo no bônus. Aí as pessoas perguntaram, a E3 foi tão ruim assim que ganhou o bônus? Muito pelo contrário.
Não, na verdade, é o bônus que foi muito bom que ganhou a E3.
Exatamente. Decidimos lá colocar no bônus para você ouvir o bônus da E3 e todas as outras edições, mais de 150 edições do bônus. Você pode acessar o link 99vidas.com.br/assine. Você pode assinar o nosso plano no Sparkle de graça por 30 dias. Aí você pode experimentar, pode ouvir todas as edições do bônus e tudo mais. E aí se você achar assim, ah, no final do mês não quero mais não. Não quero mais ouvir não. Não quero mais fazer parte do Sparkle não. Não tem problema. Antes de fechar o mês você, né, encerra lá e tá boneco, tá bonito. Você não gastou nada. Mas a gente pede pra que você fique, né, pra, né, fortalecer esse projeto, esse 99 vidas aqui, que a gente fica feliz quando a gente consegue formar um grupo maravilhoso como nós temos lá no Telegram. Porque além de você ter acesso ao bônus, você faz parte do nosso grupo lá no Telegram. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!